partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querida e querido ouvinte do Escola Brasil, tudo bem com você?
Trabalhando muito, hã? Estudando muito? Ah, na labuta de sempre, né? Que bom que você parou um pouquinho para ouvir o Escola Brasil desta terça-feira, 10 de julho.
No programa de hoje, vai saber mais sobre alguns livros tão bons, mas tão bons que se tornaram clássicos da literatura.
Tem ideia por que é importante ler esses livros?
Pois é, nós vamos responder isso durante o programa.
Hoje nós também vamos falar sobre a diferença entre o frango de granja e o frango caipira. Você sabe, por exemplo, por que a galinha caipira é mais cara?
Não? Então aguarde. Parece que é o Matuta que vai chegar com a resposta na ponta da língua.
Hoje nós também vamos falar sobre os Jogos Pan-Americanos, que começam nesta sexta no Rio de Janeiro.
E ainda vamos dar dicas de como organizar a biblioteca da sua escola.
Quer mais? Pois depois do intervalo nós vamos falar um pouco sobre a cultura negra. Não saia daí, a gente volta já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
. 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância, Andi e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
A cultura negra é mesmo fascinante, né?
Essa música aí, por exemplo, é uma homenagem ao Afoxé Filhos de Gandhi, um dos mais antigos e tradicionais blocos afro da Bahia.
O nome do bloco foi inspirado no líder indiano Mahatma Gandhi, que pregava a paz.
A música também cita vários nomes de orixás do candomblé.
Os orixás são divindades do povo iorubá, que veio da África para o Brasil na época da escravidão, trazendo as suas crenças.
A maioria dos orixás africanos está ligada às forças da natureza. Iemanjá é a rainha do mar. Oxum é a senhora da água doce. Xangô é o deus do trovão.
E você, professora, professor que está ouvindo o Escola Brasil, que tal levar a cultura negra para a sua sala de aula?
Quer uma dica? Leia o livro Diversidade Étnica, Dialogando com a História e a Cultura Negra, da professora Adriana Santos.
Esse livro foi escrito com base nas experiências do projeto A Cor da Cultura, que capacitou educadores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.
Pena que o projeto acabou em 2006.
Ah, mas o livro está aí. Além de várias informações sobre a cultura negra, o livro traz exemplos de atividades feitas pelos professores depois de passar pelo projeto.
Quer saber mais? Então vamos ouvir a própria autora, a professora Adriana Santos. Ela contou pra gente como surgiu a ideia de escrever o livro. Escuta só.
Olha, ao longo desse ano todo de trabalho e parte de 2007 também, as escolas ficaram bastante empolgadas e aí surgiu a ideia de a gente perpetuar de forma escrita, inclusive, essas ações e esses trabalhos que estavam sendo muito significativos para a rede.
A rede que a professora acabou de dizer é a Rede Municipal de Educação, tá bom? Agora, quer saber o que os professores acharam de ver as próprias experiências contadas no livro? A professora Adriana também falou sobre isso, ouve só.
Olha, a reação foi muito satisfatória nesse sentido, assim, das pessoas se interessando por materiais, buscando outros materiais, trocando materiais umas com as outras, buscando realmente se envolver com o tema, se envolver com o projeto. Por exemplo, uma professora de arte e educação procurou se integrar com a questão histórica e cultural do povo negro, que viu com os alunos um projeto de máscaras dos orixás africanos.
Máscaras dos Orixás. Legal, hein? Parabéns, professora.
E se você se interessou pelo livro Diversidade Étnica Dialogando com a História e Cultura Negra, entre em contato com a Secretaria de Educação de Porto Alegre.
Anote o telefone 51, que é o código de área, 3289-1846.
De novo, ó, 51-3289-1846.
Toque musical.
Para continuar no ritmo da cultura negra, o toque musical de hoje é um canto às nossas raízes africanas.
Nós vamos ouvir a música Ijexá, Filhos de Gandhi, com a Clara Nunes.
Ijexá é um povo descendente dos Yorubás. E os Yorubás, como nós já explicamos, vieram da África para o Brasil trazendo junto as crenças, divindades.
Então aumenta o som aí, DJ.
Bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu prateado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza, que vive cantando profunda grandeza. A sua riqueza vem lá do passado, de lá do Congado, eu tenho certeza. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojulade, Katende, Babaoba, netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo som, Ijexá. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojulade, Katende, Babaoba, netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo som, Ijexá. Filhos de Gandhi, Badaue, Ilea, Emale, Baleu, Otumobá. Mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Seu brilho parece um sol derramado, um céu prateado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza, que vive cantando profunda grandeza. A sua riqueza vem lá do passado, de lá do Congado, eu tenho certeza. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojulade, Katende, Babaoba, netos de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo som, Ijexá. Filhas de Gandhi e povo grande, Ojulade.
Você ouviu Ijexá, Filhos de Gandhi, com Clara Nunes, composição de Edil Pacheco.
Sabe o que eu queria, Cadu?
O quê?
Ah, entrar numa máquina do tempo. Imagina só, a gente voltar 2000 anos e ver com os próprios olhos como é que as pessoas viviam, estudavam, trabalhavam. Ai, como é que elas namoravam.
Pois é, mas tem um jeito de viajar no tempo e conhecer lugares, pessoas, culturas de outras épocas, de outros países, sem precisar de uma máquina do tempo.
Você aí de casa sabe que jeito é esse? Se respondeu pela leitura, acertou. Se for leitura de livros clássicos, então...
Os clássicos são verdadeiras obras de arte. São livros que resistem ao tempo, que influem na cultura mundial.
É o caso de Os Lusíadas, de Luiz de Camões, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes.
E a repórter Patrícia Nascimento conversou sobre isso com a professora e contadora de histórias Estela Barbieri, do Instituto Tomi Otaki de São Paulo. Vamos ouvir?
Oi, professora Estela. Oi, como vai?
Tudo bem, Estela. Explica para os nossos ouvintes por que é importante ler os clássicos universais desde cedo.
Porque eles trazem informações que são fundamentais na formação.
Professora, como é que um educador pode trabalhar com a literatura clássica na sala de aula?
Olha, tem várias maneiras. Você pode fazer uma leitura compartilhada, que você vá parando e vendo o que, que aquele trecho suscita no aluno. Você pode estudar várias versões de épocas diferentes e ver as características de linguagem que vão se transformando ao longo do tempo.
E quais são os pecados que o professor não pode cometer numa atividade de leitura?
Eu acho que é agir mecanicamente. Então, nós precisamos atualizar todo dia o nosso contato vivo com a literatura.
Agora, professora Estela, dá uma dica para aquele educador ou educadora que também não lê muito. O que ele ou ela, né, pode fazer para mudar isso?
Ai, que ele se encante ele mesmo pelos textos. Eu acho que a principal maneira da gente fazer com que as pessoas se envolvam com alguma coisa é trazer o nosso envolvimento, a nossa presença para o trabalho. Porque eu acho que é nessa relação que há o contágio e o envolvimento e o encantamento do aluno pelo texto. Na sala de aula, você tem o poder de levar as pessoas com você.
Olha, muito obrigada pela sua participação aqui na Escola Brasil, tá?
Ah, eu que fico muito feliz. Muito obrigada de vocês terem me procurado.
É isso, que beleza conhecer gente como a senhora, professora Estela Barbieri, que parece apaixonada pela profissão.
É, e se você que está ouvindo a Escola Brasil se interessou em ler os clássicos da literatura, então comece pelos clássicos brasileiros, anote aí o nome de alguns.
Tem Iracema, de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo.
Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. Esse virou até novela, música.
Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela.
Esta é pra você, professor.
Hoje nós falamos de livros sobre a cultura negra, de clássicos da literatura.
Mas a gente sabe que a maioria das escolas brasileiras não tem bibliotecário, às vezes não tem nem biblioteca, né?
Pois é, e quem acaba cuidando da organização e do empréstimo dos livros da escola, né? Quando tem, às vezes, são os próprios professores.
E isso quando os livros não acabam trancados e esquecidos em algum canto da escola.
Para que isso não aconteça, anote algumas dicas do Escola Brasil.
Primeiro, encontre um local assim seco e ventilado para colocar os livros. De preferência, um local onde o aluno possa circular livremente para escolher o que quer ler.
E se você é professor ou professor é o responsável pelo lugar, esteja sempre por perto. Use uma agenda ou caderninho para controlar os empréstimos. E aí você pode anotar os dados da obra, o nome do autor, o nome do aluno que está pedindo emprestado, a data do empréstimo, a data da devolução.
E para catalogar os livros, você pode separar todos os livros por gênero ou por disciplina e colar no cantinho da capa etiquetas assim coloridas, numeradas para cada tipo de livro.
Aí, na hora de localizar o livro na prateleira, por exemplo, você procura pela cor e pelo número. Fica muito mais fácil.
E para não virar bagunça, peça para que os alunos deixem os livros devolvidos dentro de uma caixa, porque quem deve colocar os livros de volta na estante é o responsável, que sabe o lugar certinho de cada livro.
E lembre-se, essas sugestões podem ser adaptadas à realidade da sua escola. Basta usar a sua criatividade.
Se você, por exemplo, não encontrar assim um lugar adequado para colocar os livros, leve para a sala de aula e empreste lá mesmo. O importante é colocar a meninada para ler.
Faltam 3 dias.
Mais de 5 mil atletas de 42 países aguardavam por esse momento.
A cidade do Rio de Janeiro se prepara há mais de 5 anos para receber os Jogos Pan-Americanos, a maior competição multiesportiva do mundo depois dos Jogos Olímpicos.
Os Jogos Pan-Americanos são uma versão continental dos Jogos Olímpicos. Todos os esportes do programa olímpico e outros não disputados em Olimpíadas aparecem nesse evento.
Realizados de 4 em 4 anos, sempre um ano antes dos Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos são disputados há mais de 50 anos pelos países que compõem as Américas do Sul, do Norte e Central.
A primeira edição dos Jogos foi em Buenos Aires, na Argentina, em 1951. Esta edição, que ocorre no Rio de Janeiro, é a 15ª.
E se você mora no Rio de Janeiro ou pode viajar até a cidade maravilhosa, participe!
Os preços dos ingressos foram definidos para dar oportunidade assim de todo mundo, pobre ou rico, poder participar. Além disso, muitos eventos vão ser de graça.
A Rio Tour, o órgão de turismo do município do Rio de Janeiro, calcula-se em 500 mil o número de turistas que devem visitar a capital durante os Jogos Pan-Americanos.
Então anota aí, gente. Os Jogos Pan-Americanos começam nesta sexta, dia 13, e vão até assim o quase finzinho do mês, dia 29. Aproveita essa festa. E se tem algum assunto que você deseja que a gente fale, escreva! O endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970. Repetindo, Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970. Ajude a fazer esse programa que também é seu.
Bem, e o Matuto tá chegando logo depois do intervalo. Parece que a galinha dele tá traumatizada. Daqui a pouco você vai saber por quê.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos. Aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Você escapou por pouco, hein, Jiribita? Mas agora já pode ficar calma. Calma, respira fundo assim, ó. Assim, ó. Tá bom. Isso, fica calminha. Calma. Pronto. Já não precisa ter medo mais, não. Pronto.
Nossa, isso. Quem foi que assustou a Jiribita desse jeito, Matuto?
Com ela. Uns ladrões, Sandrinha. Uns ladrões que apareceram lá pelas bandas lá da Fazenda Matinha.
Menino ladrões.
É, gente, bandidão mesmo. Ladrão de galinha caipira.
Eita.
Eles queriam roubar a Jiribita.
Coitada.
Olha, eu vou te contar agora. Se não fosse o meu cachorro caroço, tá lá no meio assim, né? E...
botou eles pra correr.
Um gosto de gás? A essa altura, a Jiribita aqui já estava dentro de alguma panela por aí, viu?
Ô, tadinha.
E como é que foi que eles descobriram que a Jiribita é caipira, hein, Matuto?
Ô, Sandrinha, eu acho que é por causa que ela estava gargarejando. E pelo gargarejar e descobrir.
Cacarejar dela? É diferente?
Porque o sotaque dela não esconde, né?
Ah. Não
é igual assim as galinhas da cidade que fazem assim... cacaricá, cacaricá.
É, como assim, é que ela faz?
Cacaricá. A Jiribita faz assim, ó. Cacaricacá. Vocês nunca repararam, não?
Mas olha, você gagareja, que é uma beleza, viu? É esse cacarejar, ô Matuto, só você
pera,
mesmo.
Pera, Cadu, mas agora fala
sério. Vamos falar sério.
Eu posso falar sério?
Vai.
Vocês sabem qual é a diferença entre a galinha caipira e a galinha de granja?
Qual que é?
E é de granja, viu? Não é da cidade, não.
Ah, não é?
É, porque a galinha de granja, ela cresce mais rápido, viu? Ela leva, assim, uma média de 45 dias pra crescer e ir pra panela. Enquanto a galinha caipira, ela demora, assim, uns 90 dias, cara.
Olha, não sabia disso.
Agora, no caso da galinha Jiribita, esse tempo já estourou faz muito tempo.
É, né?
Ela já é a Matusalém das galinhas.
Já tá vovó.
Já. Mas muita gente pensa que esse crescimento rápido da galinha de granja é causa do hormônio de crescimento.
Eu já ouvi falar disso.
Já viu? Mas os pesquisadores dizem que não é só isso, não. É, diz que o crescimento é causa da de criação diferente dessas galinhas.
Ah, eu sei que, por exemplo, né, a alimentação delas é feita com rações, assim, bem balanceadas.
É, né? E a galinha de granja é criada, assim, em galpões, onde todo o ambiente é controlado, né? A luz, a temperatura.
É, nesses galpão, o tempo de claridade aumenta para o seu frango comer, assim, mais e crescer mais rápido, né?
Ah, para eles pensar que ainda tá de dia e continuar comendo.
Exato.
Ah, pois é, são as chamadas aves para corte, né?
Enquanto isso, as galinhas caipira, como a jiribita, vivem no pasto, né? Crescem soltas ali no terreiro, pra cima e pra baixo, né? Subindo nas coisas. Elas comem ração de milho orgânico triturado, farelo de soja com carcário e vitaminas, né? E comem também resto de hortas, minhoca, plantas, bichinhos, tudo, né?
Acabam comendo de tudo um pouco, né, Matuto? E ficam mais, assim, resistentes que as criadas na granja.
É, em ter a musculatura, né? Igual vocês falam aqui na cidade, da galinha caipira, é mais firme, né? Com mais fibras, né?
Isso,
não,
galera?
Ela é um pouquinho mais dura, né?
É, exatamente, mas é saborosa demais. Isso acaba dando, assim, um sabor mais forte, né, da carne. Resumindo, é gosto de galinha caipira.
Mais gostoso.
Aí os ovos também tem mais proteína,
viu? Proteína.
É. A carne dela tem pouca gordura também, viu? Talvez por esse motivo a procura por galinha caipira seja maior que a oferta.
É, velho, não tem galinha caipira pra tanto de gente que quer não, viu,
então,
Sandrinha? E a galinha caipira acaba ficando até um bocadinho mais cara, cara, disso.
Deve ser por causa disso que os ladrões apareceram lá pela matinha que lhe roubaram a sua jibita. E acabou dando a explicação aí, ó.
Foi de jeitinho, Gador. De jeitinho, é isso mesmo. Se não fosse o caroço, viu? Eu já teria perdido a minha galinha de raça, viu?
Tá.
Aliás,
vendo?
De raça não. De raças, né? Afinal, a galinha caipira é uma mistura de várias raças, como a carijó, a índia, a rajada.
Olha, e você cria todas essas raças lá na Fazenda Matinha, Matuto?
Tudinho, Sandrinha. Vou te contar uma coisa. É uma mistureira danada no terreiro. A coisa mais linda do mundo, viu? Ó, tem ovinho fresquinho todo dia que você chega lá, viu?
Beleza.
E por falar nisso, nós vamos fazer logo um omelete pro garoto que ele merece, vocês não acham?
Sem dúvida nenhuma.
E agora
é
que
o herói da história hoje.
Ele foi o herói.
Foi
o herói da história. Salvou a jiribita, né? Agora que a jiribita aqui já tá assim, despreocupada, tudo tranquila, levou um sustinho, mas agora já tá tudo bem.
Tadinho.
Eu vou passar na braquiária, viu, gente? Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto!
Tchau, jiribita! Vamos, galinha, vamos. Sobe no helicóptero, sobe. Sobe aí, jiribita. Vamos embora, minha filha.
Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos ler algumas cartas. Fique aí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, vou mandar um beijo muito especial pra Cleia Adriana da Silva, lá de Apuí, no estado do Amazonas, lá da vicinal Coruja, linha 11.
Legal.
Oi, Cleia Adriana. Sandra e Cadu, estou escrevendo pela primeira vez, mas sou ouvinte de todos os dias. Mas não conheço ninguém aí da rádio, por isso estou escrevendo para ganhar um calendário.
Muito bem.
Sandra e Cadu, a minha resposta da pergunta é: o que eu mais gosto é quando começa o programa, e o que eu não gosto é quando termina o programa. Sandra e Cadu, este programa é muito bom, só ensina coisas boas e criativas.
Que
meus
bom.
Filhos gostam muito das histórias que vocês contam no programa. Se não for pedir demais, eu peço que contem novamente a história das Três Marias, porque minha filha Karina não ouviu e ela vai adorar. Ela não ouviu porque nesse dia ela estava na casa da avó, mas ela ouve, viu, todas as historinhas do programa.
Que bom.
Aprende e até conta pros primos e coleguinhas. Ela tem 7 anos. Fala pro Matuto também que achamos ele muito engraçado. E ele é um filósofo muito bom, que ensina coisas interessantes para todos nós e que ele continue sempre assim. Por aqui vou terminando com carinho. Tchau, um beijo especial, Clay e Adriana, lá de Apuí, no estado do Amazonas. Beijo, linda.
Muito bem. E eu tô com uma carta pequenininha, que vem de São Félix do Coribe, na Bahia. E começa assim: saudações, olá amigos do Escola Brasil. Tô escrevendo para dizer que eu quero ganhar um calendário com a foto de todos vocês. O que eu mais gosto no programa quando vocês falam de educação, escola, crianças, etc. O que eu não gosto é quando o conto era uma vez. Não gosta não, é? Puxa vida, bom saber. Sou fã do programa e gostaria de receber o calendário. Olha, se você não recebeu ainda, Creuza Xavier Rodrigues vai estar recebendo. Porque o calendário vale até julho de 2008 e ele continua sendo enviado para quem mandar carta para cá dizendo do que gosta e o que não gosta no programa. Então, um beijão para você, um super beijo, tchauzão para você e o pessoal em São Félix do Coribe, na Bahia. Um abraço para Creuza Xavier Rodrigues, da Rua Castro Alves. Bem, eu vou aproveitar e também mandar um abraço para amigos radialistas, dona Sandra. Aqui, ó. Eu tenho o nosso amigo Odair de Pontes, da Rádio Cruzeiro FM 104,9 MHz, em São Caetano, em Pernambuco. Odair, grande abraço para você. Muito obrigado por fazer parte da nossa rede em favor da educação, trabalhando junto, retransmitindo o Escola Brasil.
Exatamente. Aliás, se você é radialista e está afim de retransmitir o Escola Brasil, é só entrar no nosso site, tá? Acesse aí www.escolabrasil.org.br. E se você também tem internet aí na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, e você tem acesso aí ao Orkut, tem a nossa comunidade no Orkut, Cadu.
Isso.
Tá lá, a comunidade do Escola Brasil, você pode entrar, se associar, a gente vai te adicionar, vai virar
isso,
sócio lá do Escola Brasil.
Tem a página da Sandra também, você entra no
Exatamente,
Orkut da Sandra.
Exatamente, pode entrar no meu Orkut também, que é
dela.
Muito legal.
Isso.
Beijinho, gente.
Hoje você aprendeu mais sobre a importância dos clássicos,
sobre a cultura afro-brasileira,
sobre a diferença entre o frango caipira e o da cidade, ou melhor, o de granja, como explicou o Matuto.
A gente espera você de novo amanhã.
Você pode ouvir o programa pela Rádio Nacional de Brasília, 980 kHz, ou pela Rádio Nacional da Amazônia.
Ah, você também pode escutar pela internet. O endereço é www.escolabrasil.org.br. www.escolabrasil.org.br.
Até amanhã pra você.
Um lindo dia pra você.
Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria se posso imaginar. Amanhã redobrada força.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.